Colônia espiritual, amor e caridade. A rotina da colônia é a mesma. Cada espírito cuida de seus afazeres em setores devidamente preparados para socorrer os espíritos que acabam de deixar a terra. As enfermarias estão lotadas e a movimentação é grande. Nina está em uma das enfermarias infantis, cuidando de algumas crianças, quando é abordada por Felipe. Bom dia, Nina. Bom dia, Felipe. Vamos ao gabinete de Daniel? Ele me pediu para chamar você para um encontro, diz Felipe. Vamos sim, Felipe. Só me deixe terminar o que estou fazendo. Espero você aqui fora, pode ser? Diz Felipe, apontando para uma antessala existente na enfermaria. Pode sim, eu já estou indo, diz Nina. Nina está cuidando de uma criança que acaba de chegar. Essa é a sua função na colônia Amor e Caridade. Ela é responsável pelos primeiros passes que são necessários para o refazimento do espírito que chega desgastado com as quimioterapias e radioterapias. São pacientes vítimas de câncer. Esses passes são necessários ao espírito desencarnado para seu restabelecimento e para que ele seja preparado para seguir em frente no mundo espiritual. Nina tem especial atenção com as crianças. Esse é seu setor de trabalho. A colônia espiritual Amor e Caridade é composta por 13 grandes galpões, dos quais 3 são dedicados à recuperação, transição e realinhamento por meio de terapias do sono e passes dados por espíritos auxiliares. Outros 4 galpões servem de enfermaria, onde pacientes na idade adulta que desencarnam em hospitais vítimas de câncer são acolhidos. Outros 2 são especialmente destinados às crianças também vítimas de câncer. Há um outro, o maior de todos, onde funciona o setor administrativo, com amplas salas e teatros, onde são feitas as reuniões com espíritos que estão espalhados sobre a terra, em casas espíritas e centros cirúrgicos de hospitais. Os 3 galpões que faltam mencionar funcionam como centros de treinamento e escola. Há em toda a colônia amplos jardins, lagos e praças, onde os espíritos recolhidos se encontram para lazer e orações contemplativas. As praças são extensas e gramadas, com diversos brinquedos semelhantes aos da terra para as crianças. Centenas de espíritos desta colônia trabalham entre nós em centros espíritas, hospitais, igrejas e orfanatos. Auxiliam-nos em nossa evolução pessoal. Espalham sobre nós fluidos necessários a nosso equilíbrio na terra, nos alinhando, nos protegendo e nos auxiliando a seguir em frente. Nina trabalha ainda como professora das crianças que lá chegam. Ela é auxiliada por Felipe, espírito com quem se afina por diversas encarnações. Juntos ensinam as crianças a ler e escrever para serem levadas a nosso lar, onde se comunicam com seus familiares por meio da psicografia nos centros espíritas espalhados sobre a Terra. As crianças, quando desencarnam, precisam passar por um processo ainda um pouco lento no mundo espiritual, onde elas continuam vivendo como crianças até adquirirem o estado de espírito adulto. Por muitas vezes, esses espíritos precisam passar pela adolescência nas colônias como forma de se depurar e assim readquirirem a forma adulta para seguirem para outras colônias, para reencarnarem, ou até mesmo elas se mantêm nesse estado evolutivo a fim de auxiliarem outras crianças que chegam a todo momento vindas da Terra. Deus é tão justo que permite que crianças continuem como crianças e adolescentes como adolescentes, a fim de espiarem essa prova nas colônias, evoluindo onde quer que estejam para, assim, tornarem-se espíritos perfeitos. Daniel é o presidente da colônia espiritual Amor e Caridade, uma colônia criada para apoiar a Colônia das Flores, situada sobre o estado do Paraná e Santa Catarina, que adentra São Paulo e Mato Grosso. Diversos espíritos trabalham nessa colônia, espíritos afins e outros em diferentes graus evolutivos. Mas todos são muito determinados. Suas missões são de ajudar e orientar os pacientes de câncer, sejam eles crianças, jovens ou adultos, espalhados sobre a Terra. A colônia Amor e Caridade é especializada no restabelecimento de pacientes que sofrem intervenções químio e radioterápicas que lhe causam lesões ao perispírito. É necessária a intervenção dos espíritos iluminados para aprontá-los para as próximas experiências e as próximas reencarnações. Esses tratamentos, comumente aplicados na Terra, afetam e causam lesões perispirituais, sendo necessária a passagem desses espíritos por essas colônias para seu refazimento nas áreas lesionadas. Nina e Felipe são espíritos afins que seguem juntos por diversas encarnações. Eles ainda são espíritos voluntários em missões de auxílio e provas. Costumam auxiliar famílias, dando-lhes as orientações espirituais necessárias para que essas almas passem pelas provas com humildade e resignação, o que é necessário à evolução de todos. Seja por mérito ou expiação, espíritos voluntários são utilizados pelo Criador para estarem entre pessoas que nem mesmo conhecem. E assim os auxiliam em suas provas e expiações. Espíritos evoluídos como Nina e Felipe, assim como centenas em amor e caridade, sempre se oferecem como espíritos voluntários para auxiliarem o caminhar da humanidade. Periodicamente, eles reencarnam e trazem sempre a bondade e o amor como fator principal e característica marcante. Eles vêm ao nosso planeta para auxiliar o desenvolvimento, a criação e a invenção de terapias e medicamentos para ajudar a muitos e a curar outros. Por vezes, eles reencarnam entre parentes e amigos de encarnações anteriores para auxiliá-los em seu desenvolvimento espiritual. Servem como anjos que descem do céu para aliviar dores e espalhar amor e união entre espíritos que têm muita dificuldade em se aceitar e por esse motivo estarão sempre reencarnando e nunca se recuperam por não aceitarem as leis da evolução ou de causa e efeito. Condoídos com essa dor, espíritos como Nina e Felipe, entre outros tantos, servem sempre como intermediários entre esses, com a missão de que eles se aceitem e sigam a jornada evolutiva necessária a todos. Há muitos espíritos voluntários como Nina e Felipe, em amor e caridade. Quando convocados para as missões, eles precisam passar algum tempo em nosso lar, adaptando-se ao processo reencarnatório. Juntam-se a tantos outros que trabalham intensamente para que o planeta Terra seja melhor. Nina e Felipe finalmente chegam à sala de Daniel, que os aguarda. Olá, Daniel.
Olá, Nina. Entre, por favor.
Obrigada, diz Nina, adentrando ao gabinete de Daniel junto com Felipe. Olá, Felipe. Como vai?
Estou bem, Daniel. Posso me sentar?
Sim. Acomodem-se, por favor. À frente da mesa de Daniel há três cadeiras de couro brancas e confortáveis.
Obrigado, diz Felipe, assentando-se ao lado de Nina.
O que deseja de nós?
Nina, teremos uma reunião muito importante daqui a algumas horas na colônia Nosso Lar e eu gostaria que você e Felipe estivessem lá comigo.
Será um prazer, Daniel, diz Nina.
Mas do que se trata essa reunião, Daniel? Pergunta Felipe.
Felipe, como todos já sabemos, o planeta Terra vai passar por momentos de extrema dificuldade e nós precisaremos estar ao lado de nossos protegidos para poder guiá-los ao caminho da regeneração.
Será mesmo necessária a nossa presença na Terra, Daniel? Pergunta Nina.
Sim, Nina, a coisa vai ficar feia por lá.
Meu Deus, diz Felipe assustado.
Daniel, perdoe minha insistência, mas já sabemos que o planeta está se regenerando. Isso já é de nosso conhecimento há algum tempo. Só não estou entendendo como poderemos ajudar mais do que temos feito.
Nina e Felipe, vocês sabem que essa colônia foi criada para dar suporte às casas espíritas espalhadas no Brasil. Nós, de amor e caridade, somos os responsáveis por centenas de casas espíritas e é elas que deveremos defender neste momento.
É, e esse trabalho já vem sendo feito há muito tempo, diz Felipe.
Sim, Felipe, já faz algum tempo que estamos preparando os dirigentes das centenas de casas espíritas, intuindo-os nos trabalhos diários das instituições.
Somos nós os responsáveis pelos trabalhos de cura em algumas dezenas de casas e, a todo tempo, estamos levando esta informação a todos, além de alguns amigos de outras colônias que fazem conosco esse trabalho. Isso mesmo, há muito tempo estamos trabalhando nas casas espíritas, auxiliando os operários do bem, diz Felipe. É isso mesmo, Felipe, diz Nina. Somos os trabalhadores da última hora, como todos vocês sabem, diz Daniel. Sim, já compreendemos nossa missão na Terra. Só não gosto de ficar longe das crianças, você sabe, não é, Daniel? Diz Nina. Sei sim, Nina, mas já estamos há algumas centenas de anos trabalhando para divulgar o Evangelho dentro das casas espíritas e assim instruir as almas a caminharem para a transformação moral tão necessária a que todos possam passar para o planeta regenerado, diz Daniel. Verdade, Daniel, diz Nina. A transição está a todo vapor e agora todos os espíritos de todas as colônias receberão as últimas instruções, diz Daniel.
Você pode nos falar um pouco mais sobre isso, Daniel? Pergunta Felipe.
Felipe, vamos deixar esse assunto para a reunião. Lá todos nós iremos receber as orientações e as instruções necessárias para esse tempo de transição, diz Daniel.
Há esse tão esperado tempo de transição? Diz Nina.
Sim, Nina. Há um tempo de transição em todas as coisas de Deus, diz Daniel.
O que podemos esperar desse tempo de transição entre provas, expiação e regeneração?
Olha, Nina, o que sei é que tudo acontecerá agora e que é chegado o grande momento.
Mas, Daniel, você não tem mais detalhes? Pergunta Felipe.
Felipe, pense um pouco. Os espíritos que recebemos aqui para auxiliarmos em seu desenvolvimento pessoal são tratados e cuidados por nós para seu refazimento pessoal. Assim, após cumprirem esse ciclo, esses irmãos seguem para outras colônias para continuarem em sua evolução pessoal, não é isso?
Sim, é isso que fazemos aqui.
Pois bem, assim é a transição do planeta Terra. Durante algum tempo, o planeta vem sendo preparado para a transformação.
E onde nós entramos nessa história? Pergunta Nina.
Nós seremos os auxiliares dele nesse novo tempo, diz Daniel.
Nossa, que lindo, Daniel, diz Nina.
Nós quem? Pergunta Felipe.
Cada colônia será representada por 7 espíritos que irão compor todo o exército do bem que já está sobre a Terra, e principalmente nesse período de transição.
E você já escolheu quem serão os 7 daqui? Pergunta Nina.
Sim, Nina, eu já escolhi, diz Daniel.
Não vou nem perguntar quem são, Daniel, pois conhecendo-o bem, sei que só irá nos informar sobre isso na tal reunião.
Isso mesmo, Felipe. Na verdade, essa reunião será um evento.
Nossa, como assim um evento? Diz Nina.
Preparem-se para esse encontro, diz Daniel.
Já estou ansiosa, diz Nina.
Não fique ansiosa, Nina. Mantenha-se tranquila, diz Daniel.
Eu nem vou falar mais nada, diz Felipe.
É, Felipe, é melhor você ficar calado mesmo e auxiliar Nina nas enfermarias, diz Daniel.
Após alguns segundos de silêncio, Nina interrompe Daniel.
Mas, Daniel, como podemos nos assegurar que chegou esse tempo?
Boa pergunta, Nina. Preste muita atenção. Quantos dias tem uma semana, Felipe?
7 dias, Daniel.
O que devemos e fazemos aqui em amor e caridade a cada 7 dias contados da Terra, Nina?
Nós conectamos com Deus.
Muito bem, diz Daniel.
Nesse dia não fazemos nada a não ser nos conectarmos às coisas de Deus, não é isso?
Sim, respondem os dois atentamente.
Sabemos que 1000 anos para o Senhor é como 1 dia para os encarnados, e 1 dia para os encarnados é como 1000 anos para o Senhor.
Sim, sabemos disso, diz Nina.
Se 1 dia é para Deus 1000 anos, quantos 1000 anos tem uma semana?
7000 anos, diz Nina, curiosa e atenta até na respiração de Daniel.
Pois bem, como Emmanuel chamava a raça dos degradados?
Raça adâmica, diz Nina.
Vocês lembram disso? Pergunta Daniel.
Sim, perfeitamente, Daniel.
Foi por meio das questões relacionadas à evolução das raças
que Allan Kardec perguntou-nos sobre a existência de Adão e se ele foi o primeiro homem sobre a Terra. E nós lhe respondemos que não, que ele não foi o primeiro e nem o único homem sobre a Terra. Vocês lembram disso?
Sim, perfeitamente, Daniel, diz Nina.
Então me respondam em que época viveu Adão.
Todos sabemos que Adão viveu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo.
Sim, Daniel, disso sabemos, diz Felipe.
Então, 4.000 anos antes de Jesus, começou o ciclo de provas e expiação, concordam?
Sim, com certeza, diz Nina.
Há 4.000 anos, houve um expurgo daqueles que já tinham cumprido sua missão sobre a Terra. Concordam também com isso?
Sem dúvida, Daniel. Basta a humanidade procurar pelos egípcios.
Verdade, diz Felipe.
Muito bem colocado, Nina, diz Daniel.
Em que ano a humanidade encarnada está?
Pergunta Daniel.
2015, diz Nina.
Vejamos que da vinda de Cristo até a data atual passaram exatamente 6.000 anos, concordam?
Sim, dizem Nina e Felipe, já entendendo a matemática explicada por Daniel.
Então a humanidade está no 7º dia, o dia do descanso, o dia da confecção ao divino, o dia do arrebatamento, como está em todos os apocalipses apresentados pelas religiões. Portanto, é chegada a hora da confecção, da reparação, do desprendimento, da separação do que é bom do que é ruim. Assim, meus queridos amigos, sejam bem-vindos à regeneração.
Isso já é real há algum tempo, não é, Daniel?
Sim, Felipe.
Nossa, somos uns tontos mesmo, não é, Felipe? Diz Nina brincando.
Por que, Nina?
Nós nem tínhamos reparado nisso.
Risos. Daniel interfere alertando-os. Mas isso não é para assustá-los. Vocês já atingiram a evolução suficiente para ficarem ainda por alguns bons milhares de anos. Diz Daniel sorrindo.
É, Daniel, mas não tínhamos pensado sobre isso.
Não se perturbe, Nina. Apenas continue como está e tudo ficará a contento do Senhor.
Obrigada, Daniel, diz Nina.
Podemos ir? Pergunta Felipe.
Podem sim, diz Daniel.
Obrigada pela oportunidade, diz Nina.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar ao lado de vocês, diz Daniel.
Agora vamos, Nina, diz Felipe assustado.
Vá, assim que eu estiver indo para nosso lar, aviso vocês, diz Daniel.
Obrigado, Daniel.
Nina e Felipe saem da sala de onde Daniel administra toda a colônia e põem-se a caminhar para as enfermarias de amor e caridade quando são abordados por Marques, secretário e auxiliar de Daniel.
Nina, Nina!
Diga, Marques.
Marques aproxima-se esbaforido de Nina e Felipe, pois essa é a sua característica.
Vocês conversaram com Daniel?
Sim, conversamos.
E o que é que ele queria com vocês?
Por que essa curiosidade, Marques? Pergunta Felipe.
Não é curiosidade, é que estou, na verdade, preocupado com vocês.
Como assim? Pergunta Nina.
É que eu ouvi um boato de que alguns de nós descerão à Terra em missão.
Sim. E em que isso lhe incomoda?
Não me incomoda. Na verdade, Daniel ainda não me contou o que está acontecendo lá embaixo, por isso estou curioso.
Ah, espertinho. Você quer saber o que está se passando, não é isso? Diz Felipe.
Não, Felipe. Você sabe que sou secretário de Daniel e sei de tudo o que acontece por aqui.
Então, como você não sabe disso?
É que eu estava distraído desta vez e não o ouvi conversando com Rodrigo.
Marques, deixa de ser esperto, não vem com essa, que isso não cola, diz Nina.
Perdoe-me, querida Nina, é verdade. Daniel não quer me contar o que está acontecendo, eu estou extremamente curioso, sei que isso não é legal.
Confesso que estou envergonhado, diz Marques, abaixando os olhos.
Com ternura, Nina aproxima-se de Marques, pega seu queixo com o polegar e o indicador e levanta lentamente seus olhos. Olha firmemente em seus olhos e diz:
Marques, curiosidade faz parte de nossa evolução. Todas as vezes que ficamos curiosos, despertamos em nosso interior uma vontade de saber ou aprender algo. E isso é bom, não fique assim. Perdoem-me, Nina e Felipe.
Que isso, Marques, que isso? Diz Felipe.
Vou lhe contar uma coisa, Marques, diz Nina.
Conte-me, Nina.
Marques, você é muito importante nessa colônia, e você sabe disso. Daniel tem um enorme carinho por você. Logo, o que você precisa saber, ele próprio vai lhe contar. Basta para isso que você tenha paciência e sabedoria.
É, eu sei disso, Nina. Perdoe-me, diz Marques, de novo abaixando a cabeça.
E novamente Nina pega seu queixo com os dedos e diz:
Marques, tudo aqui no mundo espiritual faz sentido. Todos os dias aprendemos com nossos amigos mais iluminados. Você é um anjo amigo. Infelizmente, não posso lhe contar o teor de nossa conversa, mas vou orar à nossa mentora para que Daniel inclua você nessa nobre missão.
Que missão? Pergunta Marques.
Não conte mais nada, Nina, diz Felipe.
Vou só lhe dizer uma coisa. Não existem acasos nem aqui, nem na vida material. Tudo o que está acontecendo agora já está devidamente acertado entre o Criador e a criatura.
Obrigado, Nina, diz Marques emocionado.
Agora voltemos às nossas tarefas, diz Nina.
Sim, vamos trabalhar, diz Felipe olhando fixamente para Marques.
Estou indo agora mesmo cuidar de minhas coisas. Obrigado, Nina. Obrigado, Felipe, diz Marques afastando-se.
Nina e Felipe ficam durante alguns segundos olhando Marques se afastar a passos curtos e acelerados.
Lá vai ele, curioso como sempre, diz Nina.
É, Nina, mas sem querer ele já nos deu uma informação.
Como assim, Felipe?
Ele falou que Daniel já conversou com Rodrigo.
Nem tinha prestado atenção nisso.
Pois é, isso quer dizer que Rodrigo certamente estará conosco nessa missão.
Amo trabalhar com Rodrigo. Acho ele o máximo, diz Nina.
Eu também. Esse cigano é meu parceiro de muito tempo, diz Felipe com um leve sorriso estampado no rosto.
Eu que o diga, diz Nina, sorrindo e começando a caminhar em direção às enfermarias.
Venha, Felipe, vamos trabalhar.
Mas, Nina, quem serão os outros quatro?
Não faço nem ideia. Isso é Daniel que tem que resolver.
Agora eu fiquei curioso em saber, diz Felipe.
Venha, Felipe, venha.
Estou indo.
Nina e Felipe caminham felizes para auxiliar as crianças que são atendidas em amor e caridade.